Tem agora a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois destes dias de debate na especialidade, podemos, e ouvimos aqui algumas destas inícios de conclusão, que não foi vislumbrado nenhuma alternativa àquela que é a proposta de Orçamento de Estado. Nem o PSD, assumindo que teria mais responsabilidades que os demais, mas de qualquer forma, em nenhuma das bancadas parlamentares se apresentou nenhuma opção. Primeiro, aquela que é absolutamente clara é que este é um bom orçamento porque melhora a vida das pessoas. É um bom orçamento porque responde ao momento. É um bom orçamento porque responde às necessidades que todos os setores da economia e da sociedade precisam neste momento. E por isso mesmo é que também, quando alegam que este orçamento é um rolo compressor, é a máxima do rolo compressor da maioria, esquecem-se que este orçamento corporiza diálogo. Corporiza diálogo lá fora, com sindicatos e com patrões, e corporiza diálogo cá dentro, com todas as bancadas do espectro democrático, e incorpora votação de muitas propostas que foram apresentadas no quadro deste Orçamento de Estado. E isso é diálogo, isso não é rolo compressor, isso não é a imagem que vocês devem tentar transmitir lá para fora. Aliás, porque a imagem que transmitem lá para fora é a imagem de quem, quando apenas tinha uma vaga ideia do que seria o Orçamento de Estado, já estava a pré-anunciar que votaria contra. E por isso, o que o Partido Socialista sempre se apresentou aqui foi com uma postura de diálogo. De diálogo em nome do país. Aprovámos e reforçámos a continuação da tendência crescente do salário mínimo nacional. Apoiámos a valorização do salário, quer no público, quer no privado. Apoiámos a continuação do aumento do rendimento disponível. Apoiámos a continuidade do crescimento das pensões. Apoiámos a continuidade do crescimento das prestações sociais. Apoiámos a capitalização das empresas e o apoio à sua intervenção e o seu inestimável contributo para continuarmos a crescer como país. Apoiámos todos os setores do Estado Social, da cultura, com o maior crescimento de sempre em termos de orçamentos setoriais que há memória na democracia portuguesa. Apoiámos a saúde com o maior orçamento de sempre. Apoiámos a economia, apoiámos todos, inclusive as forças de segurança pública, com crescimento em recursos humanos, com crescimento em orçamento em concreto. Tudo foi feito no sentido de manter esta tendência crescente do nosso país, aliás, reconhecida nacional e internacionalmente. Mas fizemo-lo com a responsabilidade de manter os olhos no futuro, com as coisas certas, continuando a reduzir a dívida pública, continuando a assumir as responsabilidades que queremos que ser um país com futuro, a convergir com a União Europeia, mantendo níveis de emprego como não há paralelo, sem cortes e sem nunca anunciar aqui dentro coisas diferentes daquilo que vamos fazer lá fora. Essa o nosso lema é palavra dada, palavra honrada. E é com esse lema que nos apresentamos neste Orçamento de Estado, que nos apresentamos lá fora perante os eleitores e procuramos sempre, com responsabilidade, continuar a resolver os problemas do país e a fazê-lo crescer para níveis de desenvolvimento equiparados aos nossos congéneres europeus. Muito obrigada.
Obrigado. Tenho agora a palavra o senhor deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, senhor Presidente. Ainda falta mais uma tarde de especialidade e amanhã certamente as conclusões serão mais afinadas por parte de todos os partidos na sessão de encerramento, mas há conclusões que podem ser tiradas porque não há assim também grandes mudanças daquilo que é a proposta inicial e, como dissemos, um orçamento que nasce socialista nunca vai ficar liberal e, portanto, as esperanças eram poucas. É um orçamento... Ainda bem. Só não é bom é para os portugueses. É um orçamento que tem o Estado em todo o lado. É mais um orçamento do Partido Socialista que tira poder e tira liberdade às pessoas. Tira poder e tira liberdade às famílias. Tira poder e tira liberdade às empresas. É um orçamento que impõe coisas que vêm com aquela camada do que é temporário e depois permanecem ao longo e vai ser muito difícil retirar. E ainda há pouco vimos um debate entre o Sr. Secretário de Estado e o Bloco de Esquerda a ver quem taxava mais. Eu taxo mais que tu. Não, sou eu que vou taxar mais. É isto que vocês fazem, é taxar tudo o que mexe. E senhores do Partido Socialista, Não é por aprovarem algumas propostas, muitas delas que são para sinalizar virtudes sem impacto orçamental de outros partidos, que muda este orçamento. Como foi bem referido aqui, mais de 97% das propostas foram chumbadas por vocês. E, portanto, é um orçamento que nasce resignado e não é por causa destes pequenos aditivos que vai sair daqui turbinado. É um orçamento que faz mal às pessoas, aos portugueses, às famílias e às empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, não deixa de ser algo surpreendente que consigamos ter aqui um debate sem falar do que é o contexto europeu e mundial deste ano de 22 e do próximo ano de 23. Como se a política portuguesa se pudesse fazer desligada do facto de estarmos num continente de novo em guerra e de estarmos com as mais altas taxas de inflação de que há memória para muitos dos jovens que nós cruzamos todos os dias nas ruas. Separa o Livre da estratégia do Governo o facto do Sr. Primeiro-Ministro estar sempre a dizer que este episódio de inflação é como o dos anos 70, que acabou, como bem se lembram, com uma recessão. E separa o Livre do Governo a ideia de que é preciso priorizar a contenção orçamental por causa de um ano complicado que aí vem. Nós achamos que responsabilidade social é responsabilidade orçamental e que a economia não está a precisar que se trave no meio da curva, mas antes que seja ajudada a reagir melhor ao ano que aí vem. E é isso que está a fazer a Espanha, é isso que está a fazer a França, é isso que está a fazer a Bélgica. Mas neste momento incumbe a todos aqueles que definem políticas públicas e, portanto, todos nós aqui, olhar que medidas encaixam bem num ano como aquele que vamos ter. Do ponto de vista do Livre, são medidas anti-inflacionárias, algumas delas inovadoras, como o passo ferroviário nacional, que vamos votar hoje à tarde, e outras que, não sendo inovadoras, vêm dos instrumentos de proteção social clássicos, como o abono de família, que foi precisamente criado quando havia guerra na Europa e inflação na Europa. Essas medidas vão a votos hoje à tarde. São o contributo para que as pessoas possam reagir melhor e suportar melhor o ano de 2023. Numa estratégia orçamental que não é a nossa, mas com ideias com as quais contribuímos para que o ano 2023 possa ser melhor para Portugal. Até ao lavar dos seus Sérgio Dima, e, portanto, espero que muitas das propostas do Livre, não por causa do Livre, mas por causa dos nossos concidadãos, sejam aprovadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Governo, tem agora a palavra a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ao final de 4 dias de debate na especialidade, eu julgo que importa voltar a referir, depois de todo o debate que houve, que respeitar a democracia e respeitar esta Casa é assumir os resultados eleitorais e é assumir que uma maioria absoluta nunca para o Partido Socialista e para o Governo será um rolo compressor, mas sim um estímulo ao diálogo, às pontes e à necessidade do respeito pelas nossas instituições. Em democracia, senhoras e senhores deputados, compete ao Governo apresentar a esta Assembleia da República o Orçamento de Estado. Um orçamento que contém escolhas, que não ignora os tempos difíceis que vivemos e as incertezas externas, que não ignora as respostas que temos que dar aos nossos cidadãos, que não ignora que há muitos portugueses que depositaram confiança no Governo para resolver e responder às suas exigências, aos seus problemas, e é para isso que aqui estamos. E por isso, senhoras e senhores deputados, o momento que vivemos neste último mês é um momento que cabe à Casa da Democracia, com a representação de todos os partidos, respeitando todos os portugueses que neles votaram, e apresentar propostas. E foi por isso, senhoras e senhores deputados, que ao final deste debate nós podemos dizer que sim, estamos confiantes e convictos que trouxemos a este Parlamento um bom instrumento financeiro para responder ao presente e para responder ao futuro. Mas isso não eximiu o Governo de poder dialogar permanentemente com os senhores deputados, com as bancadas e de podermos dizer que foram acolhidas um conjunto de propostas que têm impacto orçamental, mas que valorizam o instrumento Orçamento de Estado, valorizam naquilo que é o abono de família, valorizam naquilo que é a vida dos trabalhadores independentes e o seu regime fiscal, valorizam na que é a proteção ambiental e a sustentabilidade ambiental, valoriza no que é a proteção animal, mas valoriza, senhoras e senhores deputados, eu acho extraordinário ouvir aqui ao longo dos dias falar sobre as pensões. E quando se prevê um aumento das pensões e quando se prevê uma melhoria com uma proposta concreta para continuar a melhorar as pensões, não mereceu o voto favorável de nenhuma das bancadas, à exceção da bancada do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, este orçamento é um orçamento que, perante a contingência internacional, aquilo que faz é proteger os rendimentos das pessoas. E proteger o rendimento das pessoas significa aumentar as pensões, significa aumentar os salários no orçamento e nos acordos que foram possíveis encontrar em sede de concertação social ou com os próprios sindicatos. Sim, este é o diálogo que constrói a nossa democracia. Os senhores deputados podem não gostar do acordo que foi feito, mas ele foi feito em sede de concertação social, ele foi feito em sede de sindicatos para valorização dos salários. E, senhoras e senhores deputados, é bom nós termos presente que, quando estamos na oposição, devemos mesmo ter a consciência daquilo que são a realidade dos problemas dos nossos cidadãos, mas do que é a possibilidade financeira real. Eu acho extraordinário ouvir o PSD reclamar mais poder de compra para os nossos cidadãos, mais poder de compra para os nossos pensionistas. E, senhoras e senhores deputados, não deixa de ser um amargo de boca para o PSD, precisamente porque foram aqueles que, num momento de uma crise horrível que os portugueses viveram, cortaram salários, cortaram pensões. E gostava de dizer, senhoras e senhores deputados, neste momento, aquilo que os portugueses exigem é que nós não só possamos continuar a proteger os seus rendimentos, como que possamos continuar a proteger uma coisa absolutamente essencial para as suas vidas, que é o emprego. E é por isso que hoje a taxa de desemprego é uma das taxas mais baixas dos últimos 20 anos, precisamente porque apostamos na proteção do emprego. Se quisermos falar verdade, senhora deputada, é que na crise anterior económica a taxa de desemprego chegou aos 18%, está hoje nos 5,8%. E isso faz-se por escolhas, e escolhas que se fazem também nos orçamentos. E faz-se a escolha no orçamento, senhoras e senhores deputados, quando baixamos os impostos. Não estamos a falar de um aumento de impostos ou de um aumento colossal de impostos, senhoras e senhores deputados. Estamos verdadeiramente a falar de uma baixa de impostos que, aliás, não devia ser novidade para esta Câmara, porque esta é a nossa prática desde 2015. 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, senhores deputados, é para baixar impostos. E baixamos impostos quando diminuímos os impostos nas PMEs, como baixamos os impostos quando mudamos os escalões do IRS, e por isso estamos a devolver rendimento às pessoas. Se temos consciência da dificuldade dos portugueses, pois claro que temos, mas o que os portugueses pediram em janeiro deste ano foi que o Governo continuasse